As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Não se confirma o abandono da obra envolvente à Biblioteca Municipal de Tomar pela empresa Calaveiras, como chegou a ser avançado numa primeira fase pelo Vice-Presidente da Câmara de Tomar em declarações à ERTE. Na reunião do Executivo Camarário desta segunda-feira, depois de questionado pelo PSD sobre o assunto, o Cristóvão confirmou que a empresa já regressou ao trabalho, depois desta ter contactado o município na última sexta-feira, dando conta que pretendia concluir a obra.
Efetivamente, esteve agendada uma reunião com a administração da empresa, ou com, digamos, o proprietário da empresa, portanto, há cerca de duas semanas atrás, como é público, portanto, portanto, a empresa não compareceu. E, portanto, para nós, a partir daí, entendemos que isso era uma demonstração, eventualmente, de pouca vontade para tentar solucionar o que quer que fossem os seus problemas, e entendemos que tínhamos mesmo que avançar para um plano B, e, em relação à empresa, a determinar aquilo que a lei, de facto, determina. Acontece que, efetivamente, na sexta-feira fomos contactados pela empresa, por escrito, não só mostrando disponibilidade para reunir, mas também dizendo que tinham conseguido resolver, enfim, as suas questões. Não vou estar aqui a minimizar, mas aquilo que eram os problemas da empresa, e, portanto, que ainda na sexta-feira, mas em particular a partir de hoje, retomariam a obra para tentar concluí-la em menor período de tempo possível. E, efetivamente, aquilo que falta concluir é muito pouco. E, portanto, havendo essa vontade e essa capacidade, acreditamos que, efetivamente, isso possa acontecer. E, portanto, vamos estar muito atentos, muito, muito vigilantes, mas queremos acreditar na boa vontade e até, enfim, porque, efetivamente, uma deserção de obra é muito grave para uma empresa. Esse ato pode, ou na prática, determina com grande probabilidade a perda do alvará de obras públicas, e, portanto, isso limita aquilo que depois essa empresa possa fazer. Portanto, com certeza nenhuma empresa está interessada em que aconteça. Também esta, aparentemente, portanto, retomou a sua atividade e efetivamente nas obras da biblioteca elas estão desde sexta-feira e hoje com mais força, porque na sexta-feira essencialmente foi a colocação, portanto, o transporte de materiais que faltam precisamente para a conclusão da obra. Hoje, sim, já trabalho efetivo, e, portanto, acreditamos que efetivamente a empresa agora vai com fluidez terminar o pouco trabalho que falta daquela obra. Aquilo que estimamos, e também que que estimam os nossos serviços, é que um mês será mais do que suficiente para concluir o que falta. Portanto, estamos a falar essencialmente de colocação de pavimento e um ou outro equipamento. Quanto às sanções, vamos deixar concluir a obra e depois tomaremos essas decisões, até porque, se, de uma forma ou de outra, elas terão que, aqui em Câmara, ser abordadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Inscrição da Festa dos Tabuleiros no Inventário Nacional de Património Cultural e Material, desde o passado dia 8 de maio, com a respectiva publicação em Diário da República, foi tema de abertura da reunião do Executivo Municipal de Tomar nesta segunda-feira. A vereadora Filipa Fernandes, que teve a seu cargo o processo que levou à classificação da festa como Património Cultural e Material Nacional, fez a história da candidatura e elogiou todos os que estiveram envolvidos no processo. Filipa Fernandes referiu depois que o município vai agora avançar para a classificação internacional da festa.
É hoje património nacional a nossa Festa dos Tabuleiros. Caminharemos para aquilo que é o desejável, que é património da humanidade, mas obviamente que esse processo não poderia ser feito sem antes termos esta classificação no nosso território. Só é classificado como património da humanidade aquilo que é no seu território classificado como património nacional. E este foi um passo muito importante, porque realmente a festa não é só dos tomarenses, mas é também de todos os portugueses. Dizer-vos que a 21 de julho de 2020 foi então entregue o processo por parte do município à DGPC, e desde então foram celebradas as ditas reuniões que eu fui dizendo e informando aqui em reunião de Câmara, também de melhorias e de de síntese também daquilo que era o grande processo da Festa dos Tabuleiros. Da parte da DGPC, foi-nos sempre dito, e eu gostaria de partilhar isto, que a Festa dos Tabuleiros foi o processo, não foi um processo, foi o processo de candidatura que tiveram com maior impacto naquilo que foi a classificação. Portanto, foi efetivamente, cada segmento da festa é por si só uma festa, e portanto para eles também foi algo que transcendeu aquilo que era as suas classificações. Por fim, dizer que portanto, o município sente-se muito honrado com esta classificação, e dizer que não sentimos que isto é parte da autarquia, mas sim é um grande feito histórico para os tomarenses e para Tomar. Portanto, sendo a festa um processo de manifestação cultural coletivo, esta vitória, esta classificação é também uma vitória coletiva, não é da autarquia, é dos tomarenses, é de Tomar, e portanto este ano que saibamos mostrar uma vez mais aos portugueses e ao mundo o quão merecida foi esta distinção e o quão importante é a Festa dos Tabuleiros, não só para Tomar, mas para o país.
Os vereadores do PSD associaram-se também a este reconhecimento. A vereadora Lourdes Ferromal Fernandes expressou depois o desejo que a Festa dos Tabuleiros, a promover em julho, seja uma grande realização.
A nossa festa queremos que continue a ser e que possa ser, de facto, o património da humanidade, e daí que também deixar aqui o desejo de que esta nossa festa, como tem estado a decorrer as saídas de coroas, com todo o envolvimento da população, das várias ruas, das comissões, das juntas de freguesia, dos órgãos autárquicos, das populações em geral, que a nossa festa, que vai ter os dias maiores em julho, e que vai começar logo também com o cortejo dos rapazes, que seja este ano também uma festa de união para todo o povo tomarense, que seja de facto o resultar de todo o trabalho que há várias décadas tem sido e continuará a ser no futuro, uma grande festa com todos os mais novos também, que serão depois os seguidores, e dar os parabéns de facto também à equipa que esteve na organização de toda a documentação e que tivemos de facto este resultado de património nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
O estiar das bandeiras, junto ao pavilhão do município da Chamusca, marcou na tarde de sábado o arranque da Semana da Ascensão no concelho. A inauguração contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, e do Presidente da CCDR Alentejo, António Ceia da Silva, entre outras individualidades. O evento reúne, como sempre, um conjunto de vastas iniciativas, com destaque para grandes concertos e espetáculos que prometem animar as 9 noites da maior semana da região chamusquense, mas também o teatro, o folclore e provas desportivas, assim como a tradicional gastronomia da região, tasquinhas, mostras de artesanato e de produtos regionais, não esquecendo a Festa Brava e atividades equestres e taurinas tão características do Ribatejo. Ainda antes da abertura das festas, Ana Abrunhosa descerrou a placa alusiva à requalificação da envolvente ao mercado municipal, seguindo depois numa charrete para o Jardim Engenheiro Arnel Cito, espaço envolvente à futura Casa das Artes, também ele sujeito a uma requalificação feita pelo município, e onde descerrou também uma placa alusiva ao momento. Seguiram-se as intervenções no pavilhão do município da Chamusca, com o Presidente da Câmara, Paulo Queimado, a referir que é importante para o concelho ter projetos financiados, para dar conta depois que a Chamusca é dos concelhos do CCDR Alentejo que mais tem investido em inovação social.
Aquilo que é importância para territórios do interior, territórios rurais, como é o caso da Chamusca, é importante que temos projetos financiados. E se por um lado nós e a Sra. Ministra, no mês de março, tive a oportunidade de estar aqui na Chamusca, quando foi formalizada a rede de incubadoras sociais, e nós, enquanto Chamusca, no Alentejo, somos o território e o concelho com mais investimento feito em inovação social, que é aquele trabalho que não se vê, não é uma obra, não é um muro, não é uma rotunda, mas que já temos mais de 275 mil euros investidos nas pessoas. E é esse impacto que nós queremos ter na nossa comunidade e no nosso território. Mas para isso é preciso também que aquilo que se vê seja feito. E daí temos avançado com estes projetos da mobilidade sustentável, a regeneração urbana, naquela que é sede conceito, e esta música depois de tantos e bons projetos, diria, e que a Sra. Ministra também já teve a oportunidade, durante a nossa volta, de ver alguns deles, nomeadamente o Centro de Apoio a Empresas, com o projeto de inovação social, que é o caso da Fábrica do Empreendedor, onde temos tantos projetos como é a questão do mercado municipal, onde temos a oportunidade também de ver o nosso centro escolar, todos eles projetos financiados, mas tantos outros para dar apoio à nossa população e à nossa comunidade, que são financiados exclusivamente por fundos municipais.
Em encerrar, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, defendeu a necessidade de ser garantida a sustentabilidade dos territórios, reconhecendo que a inovação deve ter em consideração a defesa das tradições, do património e a promoção dos produtos locais. Ana Abrunhosa reconhecia assim a aposta da autarquia na melhoria da qualidade de vida das suas populações.
A Musca é um dos municípios, é talvez um dos maiores investidores sociais na região do Alentejo, puramente, e um dos maiores no país. E por isso é um claro sinal da aposta desta autarquia na melhoria da qualidade de vida da sua população, desde a infância à comunidade que temos. É fundamental, nós sabemos que hoje se fala muito de inovação, de setores tecnológicos, de setores de ponta, mas para que os territórios tenham um desenvolvimento sustentável, têm que preservar os seus setores tradicionais, obviamente também procurar dinamizar, diversificar a sua base económica e social. Não há sustentabilidade dos territórios se aqueles que são os nossos setores tradicionais, se aquelas que são as nossas raízes e as nossas tradições, não forem valorizadas, estimadas e continuadas, mesmo que seja com inovação, mesmo que seja com modernidade. Eu creio que esta iniciativa da Feira da Ascensão permite manter vivas as tradições dos nossos antepassados, do nosso património religioso e cultural, e permite promover os produtos locais e, o que é muito importante, gerar receitas e atrair público das várias partes do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, está a organizar o 24º Challenger NERSAN, uma prova de team building direcionada para as empresas da região. O evento está agendado para o dia 23 de junho e terá lugar no Conselho de Alcanena. O objetivo da prova é promover o espírito de equipa e a coesão entre colaboradores de diferentes empresas através de atividades que exigem a colaboração, a comunicação e a criatividade. A competição inclui diversas atividades esportivas e de lazer, como caminhadas, jogos de orientação, canoagem e outras surpresas. De acordo com a NERSAN, o Challenger é uma excelente oportunidade para as empresas fortalecerem as relações internas e externas, bem como promover o trabalho em equipa e a integração de novos colaboradores. Além disso, a prova permite às empresas estabelecimento de contactos com outras empresas da região, criando assim oportunidades de networking e de negócios. As empresas interessadas em participar no 24º Challenger podem, entretanto, efetuar a sua pré-inscrição online no portal da NERSAN, em nersan.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai estar de regresso já no fim de semana de 20 e 21 de maio, na Mata dos Sete Montes em Tomar, o Wellness Weekend, Tempo de Despertar, um evento que promove a saúde e o bem-estar, assim como a sustentabilidade. Esta será a segunda edição desta iniciativa de cariz regional, que pretende expandir a região para um novo produto turístico emergente associado ao conceito do wellness e que pretende promover o bem-estar e a saúde de todos aqueles que visitarem o certame. Este ano há mais 3 novos espaços, como refere Kathleen Santos, uma das organizadoras do evento.
Diferente da primeira edição, tivemos 4 espaços, o Free Food, Free Market, o espaço de terapias e o espaço de kids. Este ano temos mais três novidades, além destes quatro espaços, temos o espaço arte, espaço teste e espaço sustentabilidade. Aqui quero referenciar que é importante saber que os espaços street market, street food, espaço artes, espaço pets e espaço sustentabilidade são de acesso gratuito. São de acesso gratuito. A mata está aberta no dia 20 e 21 e todas as pessoas são bem-vindas e são bem acolhidas nesses espaços sem pagamento de nada. Nada de acesso aos espaços. Quanto ao espaço de terapias e o espaço de kids, esses é que são os espaços que para acederem às atividades que lá vão acontecer é necessário o acesso às pulseiras. E todas as informações sobre as pulseiras que já estão à venda com o Early Bird, ou seja, com um preço especial até dia 30 de Abril, que é um valor reduzido, que é uma venda prévia, já está disponível no nosso site, no www.wellnesscentroportugal.com.
A realização deste evento surge da dinâmica da Rede de Turismo e Bem-Estar, que envolve mais de 40 entidades, com o propósito de afirmar e expandir a região do Ribatejo como destino de eleição no turismo de bem-estar, como refere Jorge Rodrigues, da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte.
A Rede Turismo Bem-Estar é um projeto colaborativo, um projeto que as pessoas ligadas à temática têm desenvolvido e trabalhado, quer da parte dos alojamentos, quer da parte das terapias, quer da parte de outros prestadores de serviços da área da animação, que pretendem criar um novo produto aqui para o nosso território. É isso que nós nos propusemos fazer, um desafio que colocámos ao território em 2020, se não estou em erro, e tem sido bem aceito, a rede tem crescido, tem tomado outra proporção. O evento que organizamos o ano passado, a primeira edição do Wellness Weekend, permitiu-nos perceber que era uma temática relevante, permitiu-nos perceber que o evento também é motivador de agregar pessoas, instituições e saber fazer troca de experiências nestas matérias, pelo que se tornou importante fazermos a segunda edição. Mais uma vez, bem acolhidos pelo município de Tomar.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O Sporting Tomar está fora da luta pelo título da primeira divisão nacional do Hockey em Patins. Os Leões perderam diante do Sporting por 4-8 naquele que foi o segundo jogo dos quartos de final. Depois da derrota em Lisboa, só havia um caminho, ganhar em Tomar. E o mais difícil foi feito com um impensável 4-0 no marcador. No entanto, o emblema lisboeta reagiu e conseguiu dar a volta ao resultado com ainda mais impensáveis 8 golos sem resposta. Os tomarenses caíram de pé, colocando ponto final a uma época que fica para a história precisamente pela conquista da Taça de Portugal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O título ficou adiado para a última jornada. União de Tomar, Amiense e Fazendense ganharam os seus jogos e tudo continua na mesma, na luta pelo primeiro lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Só a União de Tomar depende de si para ser campeão. Espera-se o Municipal António Fortes a arrebentar pelas costuras na recepção ao Mação. O título, refira-se, foge há 25 anos aos Nabantinos, que têm a faca e o queijo na mão, mas também o Amiense à espera de qualquer deslize e o Fazendense à espera de um deslize de ambos. Na luta pela manutenção, tudo decidido, o Benavente vai fazer companhia ao Águias de Alpiarça e ao Entroncamento. Primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, resultados da 29ª jornada, Mação Entroncamento Atlético Clube 1-2, Salvaterrense União Tomar 0-2, Oriense Fazendense 0-3, Abrantes e Benfica Amiense 1-2, Torres Novas Fátima 1 igual, Samora Correia Alcanense 2-1, Cartaz Benavente 4-2 e Águias de Alpiarça Ferreira do Zezer 1-2. Classificação, primeiros União Tomar e Amiense 65 pontos, terceiro Fazendense 64, quarto Alcanense 50, quinto Samora Correia com 49, depois sexto Mação com 45, sétimo Salvaterrense e Torres Novas com 39, nono Fátima com 38, décimo Oriense com 37, décimo primeiro Ferreira do Zezer com 36, segue-se na 12ª posição Abrantes e Benfica com 34, 13º Cartaz com 32, 14º Benavente com 23, 15º, o Águias de Alpiarça com 22, 16º, Entroncamento Atlético Clube com 17 pontos. A próxima jornada vai disputar-se a 21 de maio, União Tomar Mação, Fazendense Salda Terrense, Ferreira do Zezer Uriense, Entroncamento Atlético Clube Abrantes e Benfica, Amiense Torres Novas, Benavente Samora Correia, Fátima Cartacho e Alcanense Águias de Alpiarça.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, desejo-lhe desde já que tenha uma boa semana. Faltam 47 dias para o nosso grande cortejo da Festa dos Tabuleiros e a cidade continua a trabalhar arduamente para a nossa festa maior. Não deixe de participar. Depois desta nota do dia, gostaria de partilhar consigo a minha primeira experiência enquanto deputado em substituição na Assembleia Interna Municipal do Médio Tejo. Primeiro explicar-lhe o que é a Assembleia Interna Municipal do Médio Tejo. Não tenho a certeza que dificilmente sabe o que é, pois como tenho vindo a dizer ao longo dos tempos, parece que os políticos continuam a não querer partilhar o que fazem e aproximar os políticos do povo e o povo dos políticos. A Assembleia Interna Municipal é o órgão deliberativo que é constituído por elementos participantes das várias assembleias municipais integrados neste território, ou seja, Tomar, Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Orense, Sardual, Sertã, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. E são eleitos de forma proporcional ao número de eleitores em cada município. Basicamente, esta comunidade intermunicipal deve promover o planeamento e gestão integrada, articular investimentos municipais de interesse intermunicipal, participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional e planeamento da atuação de entidades públicas de caráter supramunicipal. Claro que também cabe à comunidade intermunicipal assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os serviços da administração central em várias áreas. Pelo menos é o que dizem os seus estatutos. A única coisa que eu posso comprovar, porque experienciei na primeira pessoa, foi o que se passou na passada quinta-feira numa sessão extraordinária desta Assembleia, com dois pontos. Ponto 1. A apresentação e informação dos pressupostos para a criação de uma unidade local de saúde do Médio Tejo, pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar e pela direção da ASES do Médio Tejo. E o segundo ponto, a análise, discussão e votação da moção de abolição das portagens da A23 e A13, remetida pela CDU. O segundo ponto arruma-se já e foi aprovado, sendo que este tipo de moção vale o que vale. Só na Assembleia Municipal de Tomar já aprovámos dezenas de vezes e por unanimidade, sem qualquer tipo de consequência. Já o primeiro ponto, que é muito que se lhe diga. Aliás, devia dizer, ao ler o ponto, o ouvinte fica imediatamente com a ideia que foi falado do estado da saúde da região, que foi apresentada uma análise promulgada da situação atual, e que essa situação servia de pressuposto para a criação da dita OLS. Infelizmente ficámos sem saber o estado da saúde da região, mas ficámos também com a sensação que a criação do OLS vai claramente resolver a maior parte dos problemas do acesso à saúde desta região. De forma resumida, trata-se de fundir dois organismos, o Centro Hospitalar e o Agrupamento de Centros de Saúde, e com isso espera-se ganhar um conjunto de coisas, entre elas ganhos de eficiência, que até se percebe como, porque a comunicação a acontecer numa única entidade e a partilha de recursos vai acontecer, mas também foi dito que melhoria dos acessos, maior comodidade, e até se pode ler numa entrevista que esta alteração poderá, e passo a citar, reduzir substancialmente as listas de espera nas cirurgias. A mim parece-me perfeito. Todos ambicionamos isto e lutaremos até ao fim para conseguir. O problema é que ficamos sem perceber o como. Sabemos que nós, os deputados, ficamos com 4 dias para dar contributos, deram um pouco mais de 5, 6 dias aos profissionais de saúde da região para dar contributos e querem em 10 semanas fazer um plano de negócios rigoroso, quando também partilharam connosco que não têm sequer informação como é que esta ULS vai ser financiada. Conclusão. Chama-me a pólvora seca, um grande número de comunicação, já nos habituaram, em que muda-se o nome, altera-se uma ou outra coisa, mas o problema principal, que é a falta de recursos humanos, continua sem qualquer fim à vista. Eu não tenho dúvidas que este projeto será entregue às pessoas mais competentes da região para o concretizarem. O problema não está nas pessoas, está nas expectativas que se criou, que com esta alteração e no final, infelizmente, pouco ou nada vai mudar. No final ainda tive a oportunidade de perguntar se esta alteração influenciava positivamente, negativamente, ou se não influenciava sequer a criação da USF Temporários. Mas infelizmente a diretora do ACES Médio Tejo esqueceu-se de me responder. Enfim, parece mais um mundo de propaganda, sendo para que fique claro, desejo com todas as minhas energias que traga o acesso, a comunidade e a qualidade de vida que os habitantes do Médio Tejo merecem. A ver, vamos. Uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.